Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 68. Além túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo aos Coríntios. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem no sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do sepulcro definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Comentários sobre a mensagem Além Túmulo. Disse Jesus a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Entre os inúmeros benefícios que são decorrentes do estudo e da assimilação da doutrina espírita, nós podemos indicar sem muita dificuldade aquele que orienta o homem acerca desse milenário problema que é a morte. É inegável, isso sem qualquer partidarismo, que somos levados todos a compreender que só o Espiritismo estuda esse velho problema com uma riqueza de pormenores. Porque, uma vez que sobre esse assunto muito pouco ou então nada as outras religiões puderam dizer até agora, elas se limitaram simplesmente a admitir e a anunciar a existência do mundo espiritual. Mas sem as luzes consoladoras da nossa amada doutrina, o homem marcharia para o túmulo, diremos então melhor, para a pátria da verdade, sem uma ideia segura do que vai acontecer a ele após o choque biológico do desenlace. Não temos às vezes nenhuma noção da morte, nenhum conhecimento dessas leis admiráveis que regem a vida no plano espiritual. Muitas vezes não temos nenhuma informação sobre o que sucede à nossa alma durante e depois da desencarnação. Muitas vezes somos verdadeiros cegos diante do mundo grandioso que nos aguarda. Somos como indígenas atônicos, perplexos quando estamos nos pórticos dessa estranha e maravilhosa civilização. Essa ignorância praticamente total a respeito de problema tão importante, infelizmente, é a triste herança de velhas e de novas religiões, que são mestras em ocultar e fantasiar a realidade da vida além das fronteiras terrenas. São religiões que procederam e ainda procedem à maneira de cronistas sociais modernos. Depois eu conto. O Espiritismo é profundamente e intensamente realista, tanto nesse assunto como em todos os assuntos de interesse da alma eterna. Porque ele identifica a criatura sem subterfúgios de qualquer espécie. E é através de seus postulados que a criatura absorve a parcela de verdade que ela pode suportar. E aí ela se torna tranquila diante da perspectiva da desencarnação. Porque o Espiritismo não crê nem anuncia um céu grandioso, que é adquirível à custa de promessas, de petitórios, mas também não anuncia um inferno tenebroso, aquele que é eterno, de onde jamais sairemos. O conceito espírita a respeito da morte e de suas consequências está alicerçado no Evangelho de Jesus. A cada um será dado de acordo com as suas obras. E seria, naturalmente, muita leviandade nós afirmarmos que o Espiritismo já revelou, em toda a sua extensão e plenitude, a vida nesse plano extrafísico. Mas ele vem expressando a misericórdia divina e, com isso, ele consegue erguer gradualmente e em doses nem sempre homeopáticas, essa cortina que separa o mundo físico do mundo espiritual. E com isso consente que nós podemos estender o olhar, que é curioso, que é indagativo, sobre aquele belo panorama da vida além da carne. Porque o espírita convicto, ele não teme a morte, nem para si e nem para os outros, mas ele procura cumprir da melhor maneira possível, apesar das suas imperfeições, imperfeições que ele não desconhece, aqueles deveres que são necessários aqui na Terra. E dessa forma, ele aguarda confiante, a qualquer tempo, a qualquer hora e lugar, o momento da grande passagem. Ele não considera pavorosa, lúgubre, terrificante e nem define como suave e milagrosa essa porta de redenção e de felicidade. O Espiritismo ensina, apoiado no cristianismo, que não há duas vidas, mas sim duas fases que se prolongam e de uma vida só. Se a doutrina ensina nascer, morrer, renascer ainda, progredir continuamente, é Jesus que diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. A uma daquelas fases, nós podemos dar o nome de etapa corporal. Ela vai do berço ao túmulo, e a outra se dá o nome de etapa espiritual, que vai do túmulo ao berço. A nossa alma é como um sol que se esconde no horizonte, no final de um dia, para, no alvorecer do novo dia, retornar pelo mesmo caminho. Porque a vida em si mesma é uma sublime cadeia de experiências que se repetem séculos e mais séculos, até que possamos obter a perfeição. É uma maravilhosa cadeia cujos elos se entrelaçam, se entrosam, se harmonizam justapostos. Então, pensando e atuando dentro da conceituação, que é estranha para muitas pessoas ainda, mas que também é muito lógica e racional para nós, o espírita sabe, em tese, o que a morte, sendo um fenômeno simplesmente transitivo, vai lhe reservar no futuro. O espírita sabe que o sistema de vida adotado aqui na Terra, o seu comportamento ético, vai ter uma correspondência justa e igual no mundo espiritual, que, na realidade, é um prolongamento do mundo aqui na Terra. Ou seja, boas sementes produzem bons frutos, más sementes produzem frutos bem amargos. Nós seremos, aqui e em qualquer parte, o resultado de nós mesmos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos e palavras, apesar das generosas intercessões dos amigos que nos anteciparam na grande viagem. A lei de Deus vai nos proporcionar alegria e amparo, alimento e instrução aqui na Terra, para nós, para os nossos semelhantes. E ela vai também nos assegurar, no plano espiritual, instrução, alimento, amparo e alegria. Essas noções que nós aprendemos no Espiritismo, elas tornam o homem muito mais responsável, mais cuidadoso, mais esclarecido e muito mais consciente, fazendo com que ele tome passos mais seguros dentro da vida, para que a vida possa sorrir para ele, não apenas agora, mas sempre. Mas, sem subestimar nem sobreestimar a morte, o espírita, ele caminha, ele luta, ele sofre, mas ele trabalha e evolui conscientemente, sempre, na direção do infinito bem. Peçamos então a Jesus para que ele nos ajude, nos oriente nessa caminhada, que muitas vezes se torna tão difícil, mas com a ajuda espiritual, todos nós conseguiremos a evolução necessária na direção do infinito bem.